O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Sebastião José de Carvalho e Melo é uma das mais importantes personagens da história portuguesa. Dito assim, este nome talvez não lhe diga nada, mas se a ele acrescentarmos Marquês de Pombal, talvez já lhes venha à memória as aulas do liceu e se lembre do papel deste homem, por exemplo, na reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. Foi então a este homem marcante do século XVIII português que Ana Cristina Silva dedicou 2 anos da sua vida. 24 meses culminaram no nascimento do romance biográfico El Rei Nosso Senhor Sebastião José, que é o nosso livro da semana e o 16º livro da autora. Ana Cristina já tem uma carreira literária de mais de 20 anos. Muitos destes livros, estes tais 16 livros, são dedicados a personagens importantes da história, nomeadamente a história portuguesa. Ela é também professora de psicologia, especialista em aquisição da literacia. Investigadora habituada a procurar nas fontes históricas elementos factuais para os seus romances, ela oferece-nos neste El Rei Nosso Senhor Sebastião José, o retrato de um homem talvez narcisista, que está muito mais próximo de nós do que aquilo que se esperaria. Mas ela vai já falarmos disto tudo. Olá, Cristina.
Olá, Nuno. Muito obrigada pelo teu convite mais uma vez.
Obrigado por estar aqui. A falar connosco, os portugueses e com os lusófonos a viver em França. Cristina, vamos começar por este título, que é o El Rei Nosso Senhor Sebastião José. Quem tiver assim mais distraído pode pensar, mas olha, está aqui a história de um rei, mas o Dom Sebastião nunca foi, o Sebastião José, o Marquês de Pombal, nunca foi rei. Porquê o título?
Porque era ele que tinha grande parte do poder, digamos assim, que ao rei Nosso Senhor Dom José delegava parte do seu poder absoluto no Sebastião José. Portanto, é um título irónico para chamar a atenção em relação ao poder. Aliás, foi por causa do poder que eu escolhi escrever sobre o Sebastião José.
Tu gostas, José, de tratar esta questão do poder, é marcante na tua obra literária, não é?
É curioso, porque eu acho que nas três figuras, eu escrevo essencialmente sobre mulheres, mas nos três livros, excepto o Rambo, que é diferente, no romance do Rambo, que é diferente, mas nos três livros em que as personagens principais são homens, os livros são sobre o poder. A crónica, o rei poeta Al-Mutamid é sobre o poder. O rei do Monte Brasil é sobre o poder e, mais concretamente, sobre a perda do poder. Sobre a perca do poder. E agora eu estou a escrever sobre o Sebastião José como podia estar a escrever sobre o Putin ou sobre o Trump.
Aliás, mas este Marquês de Pombal foi um representante dos putismos esclarecido ou iluminado, como quiseres. Foi um grande representante de Portugal. Há um bocadinho falaste do Dom José. O Dom José estava traumatizado desde que o castelo lhe caiu em cima da cabeça, o palácio, não é? E foi viver para a Real Barraca da Ajuda. Mas foi esta faceta de déspota iluminado do Marquês de Pombal que levou ele?
Sim. Iluminado à maneira portuguesa, não? Iluminado à maneira portuguesa. Sim, porque eu acho que o Sebastião José tem todos os tiques de uma personalidade narcísica que conquista o poder. Tu vês, repara, primeiro a forma sedutora como ele, portanto, ele entra no reino, provavelmente auxiliado pela rainha Dona Ana Mariana, a mãe do Dom José, entra era secretariado dos negócios estrangeiros e da guerra. E, portanto, o que tu vês é ele gradualmente a criar aliados, a seduzir o secretário do reino. Portanto, era um rapaz profundamente sedutor e com o próprio rei, agarrando desta maneira parcelas de poder para si. Depois, com o terremoto, de facto é ele que toma conta das operações, e deste modo, e é o rei Dom José ficou de facto ali uma parte traumatizada, para além de eu gostar mais de ir à caça. Não é que eu ponha ali Dom José completamente Palerma, como ele é muitas vezes visto, que eu não acho que ele seja. Ele era...
Sim, eu tenho, os portugueses que estudam a história têm a ideia de ele é um rei passivo, não é? É para os
750 anos. Não acho que ele seja assim tão, porque de vez em quando dava mostras de quem manda aqui sou eu. Mas como é o Sebastião José tratava das coisas, eu trato das coisas que eu dedicava-se à caça e à ópera e às amantes.
Nomeadamente aquela célebre. Ele mandou construir uma ópera em Lisboa, no Vinho em Folha, que ruiu com o terremoto.
Exatamente.
Uma ópera mais avançada da Europa, tinha um palco que rodava e tal.
Exatamente, ruiu. Portanto, acho que foi nesse mesmo ano que foi inaugurada, se não me falha a memória, e a seguir ruiu. Exatamente. E, portanto, tu vês isso e depois vês a forma como ele criou círculos de favores, utilizou a propaganda. Imagina o Sebastião José com as redes sociais, hein? Portanto, a forma como ele deu cabo dos jesuítas e dos seus inimigos e dos távoros é verdadeiramente... O Trump não é muito diferente. Ou seja, ele cria uma narrativa e espalha essa narrativa com os távoros, com o rei, com os jesuítas, primeiro no reino e depois pela Europa fora, e essa narrativa sobrepunha-se à verdade, porque o que é certo é que ele deu cabo dos jesuítas, e os jesuítas tinham imenso poder, não apenas em Portugal, mas por toda a Europa.
Estás a falar do Sebastião, já falaste do Trump, já falaste do Putin, já falaste da pós-verdade, também aí um bocadinho. E que dá quase vontade de deitar o Dom Sebastião num divã de psicóloga e analisá-lo. Tu tratas sempre de modo muito apurado a vertente psicológica das tuas personagens em todos os teus livros. Não é? É normal, és psicóloga, é normal que o faças. Mas se deitasses realmente, lembrei-me agora de perguntar isto, se deitasses o Sebastião José no teu divã, Como é que achas que a psicologia clínica moderna o caracterizaria?
Um narcísico maligno, tipicamente, aliás. E por isso é que eu falei do Trump, também são narcísicos malignos, no caso do Trump.
Ou seja, explica lá a quem está a ouvir o que é o narciso o quê? Olha, explica lá.
Narcísico maligno, há vários tipos de narcísicos, há os narcísicos grandiosos, há os narcísicos vulneráveis, os comunitários. Eu estudei narcisismo por causa do Sebastião José. Portanto, há um padrão comum nos narcísicos, nomeadamente... Uma baixa autoestima, ele era o Fidalgo, te lembras? Uma baixa autoestima, uma certa tendência para se achar superior aos outros e merecer.
Mas isso não pode ser paradoxal, não é que uma pessoa com uma baixa estima fica narcísico?
É uma questão de compensação. Portanto, compensação. Eu vou mostrar que uma necessidade de controlar o outro, nomeadamente através do medo. Portanto, todo tipo de críticas e todo tipo de oposições são esmagadas. Por exemplo, os távoras. Ou o caso mais evidente é o Malagrida. O Malagrida, o jesuíta. Portanto, o jesuíta era um inimigo dele, claramente. O jesuíta Malagrida. E é preso na sequência do regicida. E fica não sei quantos anos, já não me lembro quantos, ele morreu em 1762, acho eu, portanto fica 3 anos lá nos calabouços da ajuda. O homem já estava mais para lá do que para cá, mas ele fez questão de o queimar. Porque exatamente, e sem remorsos. É uma das características dos malignos. Os outros ainda têm remorsos, este não tem. E portanto... E depois ele faz uma narrativa, como todos, aliás, o Sebastião José, tal como o Stalin, não sei se o Putin fará isso, procurou fazer queria ver-se como é que ele seria o Guido no futuro. Ele fez, a última parte foi exatamente no sentido de, sobretudo depois de ele ter caído.
Já começou a passar o seu legado para a história, exatamente. Não é?
Como é que ele vai... Não é o legado para a história, como é que ele vai ser visto pelo futuro. Portanto, ele repete não sei quantas vezes, aliás, porque aquilo é contado. Por exemplo, ele de facto desviou fundos públicos. Ele de facto fez... Desviou, teve um processo, já estava no, em Pombal, em relação ao facto de ter desviado água para o seu palácio na Rua da... Na rua de Formosa. Ora bem, mas aquilo é contado do ponto de vista do Marquês. O livro é contado e, portanto, tu vês ali a deformação, porque repara, aquilo é um livro na primeira pessoa que é na terceira, ou melhor, é um livro na terceira pessoa que por vezes pode ser interpretado na primeira pessoa.
Exatamente, era isso que eu te queria perguntar. É uma terceira pessoa muito especial isto que tu usas na narrativa, não é? É
inspirado pelo Trump.
O Trump. My dear friend, Trump.
O Trump e o César no livro do Asterix, tanto um caso como o outro, acontece a mesma coisa. Ou seja, o César nos livros do Asterix fala dele na terceira pessoa. E o Trump também.
É o nós majestático, isso, não é?
Exatamente, é o nós majestático. E ele, Sebastião José... É ele a falar dele próprio às vezes. Portanto, está ali uma ambiguidade que é deliberada porque é típico do narcísico. Eu, como o Trump diz, este juiz, a propósito do seu julgamento, aquele juiz não gosta de Trump a falar dele próprio. Mas já tinha acontecido. Foi, de facto, o Trump que me levou a escrever aquele eu, mas...
Numa marca. Mas olha, pronto, Trump, Putin, Stalin, até o César, já falaste, o Júlio César. Além esta tua caracterização de narcísico, faz-me lembrar também de mais uma dezena de líderes mundiais, se calhar mesmo aqui o rapaz que está aqui no...
Chega muito facilmente ao poder porque são muito sedutores, são extraordinariamente sedutores.
Mas isso acho que vai além da sedução, da maneira que estás a falar. O que eu te queria perguntar é se tu achas que um homem, ou uma mulher, as mulheres também não são imunes a essas coisas, que não tenha esses traços de personalidade, dificilmente chegará ao poder, ou seja, chama-me aqui por outras palavras. O poder não atrai as pessoas cuja personalidade roça ali a psicopatia?
Sim, porque, repara, tem uma baixa autoestima e o poder, e eles têm estratégias de, sim, há muitos líderes, são narcísicos, mas também acho que há líderes que vão, sei lá, vou me lembrar do Jorge Sampaio, por exemplo, que vão pelo serviço público.
Sim, o Mandela, não é? Esses grandes.
Claro, sim, portanto, não é uma característica, mas sim, há muitos líderes que são narcísicos.
Mas o que eu vou dizer, outras palavras.
Aliás, líderes e pessoas em posição de poder, não necessariamente apenas líderes.
A percentagem. Eu não sei, se calhar a psicopatia, a população, não sei, qual será a porcentagem?
Diferente a psicopatia, digamos assim, o narcisista está ali na fronteira entre a psicopatia. Pois, rota, vou falar de narcisismo. É diferente. A psicopatia não há remorso. Há empatia nenhuma de tudo.
Se nestas posições de poder, a percentagem de pessoas narcísicas ou ali a roçar a psicopatia é maior do que, por exemplo, numa profissão normal.
É capaz não estudei, mas é capaz de ser. A população normal será talvez 20%. E se calhar. Eu estudei o narcisismo por causa do Marquês de Pombal, recentemente. Porque o Marquês
então,
de Pombal.
Existe 20% de narcisas na população mundial.
Pronto, mas são vir vários tipos. Pode roçar, sim, vários tipos.
Se calhar eu posso ser um narcisista e não saber, não é?
Não parece.
Olha, vamos voltar ao teu livro. Olha, o teu livro, tu tiveste a brilhante ideia de começar pelo terremoto de Lisboa de 1755. Ora, isto foi quase, eu conheço-te um bocadinho, se calhar dentro da tua cabeça foi quase inevitável esse começar por 1755, porque é um trauma coletivo e que ainda assombra os lisboetas, não é? Explica lá se foi isso que te levou a começar, e se tu, como. Tu és de Vila Franca, não és? Mas.
Também o sabote chegou aqui.
Mãe também chegou, o tsunami subiu o rio. Mas se é mesmo um trauma, se um lisboeta pensa nisso de vez em quando, pensa, pá, se calhar o
Não
Rio Guano está a chegar.
foi. Não foi nesse sentido de trauma dos lisboetas que eu usei. Houve três fatores que fizeram com que eu começasse pelo terremoto. O primeiro fator, porque é aquilo, para além do. Porque é um acontecimento que marcou muito o pensamento. Sei lá, o Voltaire escreveu sobre o terremoto, marcou muito o pensamento filosófico da época. Portanto, foi um acontecimento em grande. Segundo, porque é isso que marca, de facto, é o terremoto que marca. O terremoto é uma oportunidade para o Sebastião José. Se calhar, se não fosse o terremoto, eu não tinha ascendido a secretário do Reino e não se tinha agarrado a tantas parcelas. Portanto, o terremoto marca o início do poder de Sebastião José. E terceiro, porque é um acontecimento dramático e é fácil, a gente deve conseguir agarrar o leitor logo na primeira. No primeiro capítulo, e é mais fácil, entre aspas, agarrar o leitor com um acontecimento profundamente dramático, como é o caso do terremoto.
Aquelas primeiras páginas são mesmo extraordinárias. Olha, mas tu tiveste 2 anos a viver com este homem, não é?
Sim.
O tempo todo. E tu já me disseste, e queria saber que impressão é ficaste com ele. Já disseste um bocadinho, mas eu já me disseste, ou me disseste, ou ouvi-te a dizer em qualquer lado, isto que ficaste ali dividido entre a repulsa e o fascínio, não é? Podes
Porque eu
explicar-me?
era. Porque, enfim, eu não era forro que se cheire, toda a gente sabe isso. Portanto, o caso do meu agrido, os távoros, que eu fui. Foi
Conta a
maquinado
história dos Távoros, para quem não conhecer, podes contar, sim,
por eu.
rapidamente.
Os távoros eram. Pronto, eu era um fidalgo. E os távoros eram da melhor nobreza e eram claramente contra eu. Portanto, ele aproveitou o regicida. O regicídio, portanto, quando provavelmente o Duque de Aveiro tentou matar o rei para ir apanhar no rebanho todos os estávulos possíveis e imaginários, excepto a Marquesinha, que era amante do rei. Essa aí, a
Não, não era tão
Marquesinha
assim,
é
não está.
a irmã do Marquês Velho. Do Francisco Távora. E, portanto, ele matou-os a todos. E isso foi maquinado. Aliás, devo dizer, como isto é na primeira e terceira pessoa, quando escrevi
E
a sequência.
como é que eles morreram? Conta lá como é que eles morreram. É impressionante.
Pronto, eles foram atados a Leonor Távora, a mãe da família, foi degolada. Foi a primeira, e essa foi, enfim, poupada. Os outros foram atados a aspas, que era um termo que eu nem sequer conhecia, e depois eram, com uma massa de ferro, eram martelados nas pernas, nos braços e nas vísceras, e por fim, no meio de extremo sofrimento, garrotados. Depois, isto todos os da família e mais uns servidores. E depois, os que efetivamente dispararam, portanto, que era um servidor do Duque de Aveiro e um outro que nunca foi apanhado, foi o José Policarpo, foram queimados. Um em Ifes, não lhe aconteceu nada, e o outro, de facto, vivo.
E ainda há quem acredite no Portugal de brandos costumes. É?
Exatamente. E, de facto, olha, devo dizer que quando. Portanto, eu escrevi a sequência, porque aquilo, a sequência do. Portanto, ele chegou a isto com base em confissões, através da tortura, ou da ameaça de tortura. E a sequência das torturas foi bem pensada, aquilo não foi ao calhas. A sequência das torturas, a morte dos Távoros, quando eu acabei de escrever, num registro que é em primeira e terceira pessoa, quando eu acabei de escrever essa parte, pensei, eu não devo ser muito boa para estar a escrever estas coisas. Mas pronto, também muito boa. Mas pronto, voltando ao repulso e ao fascínio, portanto, isto causa uma certa repulsa, esta maquinação e esta quase ausência de remorso, porque repara, eu nem gostava que aquilo. Quer dizer, esta parte é inventada da minha parte. Que é, a imagem para eu é tão importante que se calhar aquilo não, eu não faria assim, foi o rei que quis. O rei. Eu dizia mata, em relação a esse caso, eu dizia mata-se e o rei dizia esfola-se. Mas pronto. O fascínio, eu apesar de tudo tinha uma certa visão para o país, não é? Porque eu fui um estrangeirado, andou a ver como é que se faziam as coisas pela Inglaterra e pela Áustria, como andou a ver como é que se faziam as coisas, só que também fez as coisas um bocado à portuguesa, ou seja, como tinha a coisa, a obsessão do controle, e ele queria controlar tudo, formou 500 mil, formou companhias para tudo, para a seda, para os chapéus, para o cimento, para o
posto de sol. Isso está a lembrar agora da Companhia Real do Vinho do Porto, não é?
Claro,
Então vou lembrar também do Motim do Porto.
também é lá descrito, claro.
Também lá descrito. Fala
Pronto,
daí, e
desse
foi
ponto de vista, o Marquês era democrático, que neste sentido, quem se opusesse a ele esmagava. E eu aplicava a receita, fosse do povo, como aconteceu no Porto ou na Trafaria,
no Porto,
ou.
eu lembro que isto na faculdade havia, as pessoas foram enforcadas na rua, na estrada que liga ao Porto a Matosinhos.
Sim.
Portanto, imaginem a quantidade de pessoas
Foram bem uns
que foram.
300.
Tem que ver com o preço do vinho, que aumentou, não foi?
Foi,
Uma
foi.
coisa assim.
Teve a ver com o preço do vinho e eles foram, quiseram acabar com a companhia e o Marquês, que ainda por cima estava a fazer aquilo para bem do povo, não lhes perdoou. Tá. Portanto, aconteceu isso e já contava o incêndio da Trafaria também. Pronto. Ou os pescadores para irem para Vila Real de Santo António, que eu fundou. Portanto, eu
É
não
uma cidade
pus.
também que vai estar.
Sim, isso por acaso não é contado em detalhe, porque assim, se eu fizesse, se eu fosse tudo, aquilo ficava um livro enorme. E portanto, eu estava a dizer que era democrático, para o povo, para o clero, no caso do Malagrida e de todos os jesuítas que ele prendeu, para o clero e para a nobreza. Portanto, desse ponto de vista era democrático, eram todos corridos da mesma maneira. Quem se opusesse a ele esmagava. E isto faz parte do padrão narcísico. Toda e qualquer crítica é para ser derrubada.
Mas deixa-me então, para terminarmos, houve muitas biografias historiográficas escritas sobre o Marquês, mas romances, o último, antes do teu, foi no século XIX.
Sim, foi o que o senhor que eu tive, pronto, isto é muito. Eu não sou de história, tu és de história, para ti seria mais fácil. E portanto. E uma coisa é mergulhar, isto tem imensos personagens, imensos acontecimentos, e, portanto, ainda por cima, nos diferentes sítios, as pessoas são tratadas por diferentes nomes, em diferentes fontes, as mesmas pessoas são tratadas com diferentes nomes. O Manuel da Cunha, uma vez era Manuel, é Manuel Luís da Cunha, em alguns sítios é Manuel da Cunha, é um dos secretários dele. Outro é o Luís da Cunha, portanto, isto pode ser. Eu pedi a duas pessoas, uma é o Eduardo Franco, que está agora naquela compilação dos escritos do Marquês, e outro, um catedrático brasileiro, que também é romancista, e foi ele que me disse, mas pelos vistos há um romance biográfico da última parte de Lotaria, que eu não conhecia, que é Mal por Mal antes de Pombal, mas ele é que me disse, mas é só a última parte, já no exílio. Portanto, dos últimos dias do Marquês. Ele é que me disse que desde o século XIX não há um romance biográfico, que abrangesse todas as suas dimensões de vida. Agora ele entra em imensos lados.
Mas passou-se o século XX todo, portanto, 100 anos de história portuguesa, em que não houve um escritor, um romancista, que quisesse dedicar um livro ao Marquês, que é um dos homens mais importantes da história portuguesa. Não é um paradoxo isto? Porque é difícil, é uma personagem difícil.
Sim, pronto, por acaso eu quando fiz não tinha, quando se escreveu, eu podia escrever sobre o Salazar, por exemplo. Já muita gente escreveu sobre o Salazar. Portanto, eu não tinha bem essa noção. Sabia que ele entrava, sei lá, entra há não sei quantos livros sobre os Távoros, ele entra, há não sei quantos livros sobre o Terramoto, ele entra, mas é uma figura que paira, digamos assim, o Malagrida, ele entra, paira, não é centrado sobre ele, do pensamento dele. Sim, para mim foi uma surpresa também descobrir, portanto, já não sei quantas biografias antigas dos anos 40 e 50, que aquilo parecem verdadeiros romances, devo dizer.
O senhor era biografia... um bocadinho assim.
Ou biografia, pronto, ou a Susana Lino, que fez imensa pesquisa, Susana Lino fez pesquisas com os difíceis. Exatamente, a própria Agostina também escreveu sobre o Sebastião José, parece que anda atrás da Agostina, mas pronto, aquilo é uma coisa que... Aí é uma biografia, não é um romance, com interpretações da Agostina. Sobre, mas pronto, como diz, também em relação à Forbella Espanca. Romance, de facto, fora este, que é sobre os últimos dias do Marquês, que me foi dito que existia, eu não conheço nenhum, conheço. E eu, este senhor, que é o Luís Eduardo Oliveira, que é um brasileiro, que é professor da cátedra de uma universidade, da cátedra de Pombal, tem uma listagem enorme dos livros todos em que entra o Marquês de Pombal, foi ele que me disse que não existia um romance biográfico desde o século XIX. E ele também leu o livro para ver se eu dei-os a ler para ver se eu não metia, pronto, se não tinha cometido nenhum pontapé, dado um pontapé na história alguns.
Cristina, obrigado por teres falado connosco mais
obrigado
uma vez.
Obrigado, é um prazer.
Quem te escuta, não se esqueça, este excelente livro, romance biográfico da Ana Cristina Silva, El Rei Nosso Senhor Sebastião José, que percebemos que é um título irónico, foi editado pela editora Bertrand, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de Paris, ou, claro, na famigerada internet. Se preferir, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado, e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Cristina.
Obrigado.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.